Parabéns. Gente, interessante essa história, né? Sobre o Natal contado de uma forma diferente, sobre um personagem dos filmes que está sempre em busca de desafios, né? Perigos, sempre em busca de segredos, riqueza, fama, sempre em busca de algo perdido, né? De um tesouro escondido. E o grande recado deste musical, desta encenação que nós assistimos agora, é que o maior tesouro que de fato essa humanidade conheceu é Jesus Cristo. E nós estamos há alguns dias da data em que celebramos o Natal. Nós bem sabemos, sem dúvida alguma, todo mundo aqui é adulto, sabe, mesmo as crianças sabem disso, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, nós sabemos. Mas deduzimos provavelmente que ele tenha nascido, provavelmente entre os meses de março e abril. Mas a data exata não é precisa, nós não sabemos, isso pouco importa bem da verdade, o que importa é que Jesus nasceu. Em um dia ele nasceu. E nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro, e não há nenhum erro teológico, nenhuma heresia comemorar o Natal. Aliás, nós precisamos celebrar o Natal. O mundo está tentando tirar esse significado, esta importância do nosso consciente coletivo. Mas nós precisamos, todos os anos, recontar essa história. Lembrar que Jesus Cristo, um dia, viveu entre nós. O Deus se encarnou. Ele esteve conosco. De fato, Jesus viveu, existiu. A história conta, não só a Bíblia, mas diversas culturas nos seus livros sagrados contam sobre a existência da figura de Jesus Cristo. Ele de fato viveu entre nós. E essa história das crianças hoje contada, eu acho muito interessante que as crianças elas têm uma visão realmente muito romantizada do Natal, principalmente por conta da nossa tradição ocidental, porque traz para o Natal uma outra figura, que é a figura do Papai Noel. Claro, é uma figura que não tem nada a ver com o Natal, de fato. Erroneamente, a figura do bom velhinho foi anexada à história do Natal, o que faz com que as crianças até hoje, e eu sou de uma geração, e creio que muitos aqui, aguardaram a passagem do Papai Noel na noite do Natal. Eu confesso aqui a minha imaturidade, um pouco na minha infantilidade, na minha época de criança. De fato, eu acreditava no Papai Noel. Acreditava mesmo. Na noite do dia 24 para o dia 25, eu ficava olhando para o céu. A estrela na minha mente era, de fato, a carruagem do Papai Noel que ia passar. E eu ficava esperando o meu presente chegar. Eu creio que alguns aqui faziam a mesma coisa. Eu ficava esperando o meu presente chegar. E eu ia dormir muito frustrado porque meu presente não chegava. E na manhã do dia seguinte, eu era o caçula de uma família de 8 irmãos, então o caçula numa família grande sempre animado, né? E na manhã do dia seguinte, no dia 25, os meus pais, os meus irmãos mais velhos sempre davam um jeito de arrumar algum presente para colocar debaixo da árvore do Natal ou na minha janela. E eu acreditava naquela história. Eu continuava alimentando em mim aquela história de que o Papai Noel, durante a madrugada, durante o meu sono, passou pela minha casa e parou o seu trenó em cima da minha casa e fez chegar no meu quarto, na minha janela ou na árvore do Natal um presente para mim. E eu ficava extremamente honrado por ter sido lembrado pelo Papai Noel. Então, o Natal tem a ver com essa espera ou expectativa. O que você espera para este Natal? Qual é a sua expectativa? Eu queria rapidamente ilustrar. Aqui estão algumas cartas reais que algumas crianças escreveram para o Papai Noel. Querido Papai Noel, quando você chegar à minha casa, haverá biscoitos de chocolate para você. Mas se você estiver com muita fome, pode usar o nosso telefone e pedir uma pizza. Caro Papai Noel, eu quero um filhote de cachorro e uma casa bem bonita para ele. Este ano eu fui bom. na maioria das vezes. Pensando bem, às vezes eu fui um pouco malvado, obrigado. Uma menina de 4 anos escreveu o seguinte para o Papai Noel: Papai Noel, não precisa trazer nada, porque eu não fui uma boa menina este ano. Querido Papai Noel, outra criança escreveu: eu não vou pedir muito. Aqui está a minha lista: um boneco do Homem-Aranha, 2 caixas de lápis de cor e uma TV, bem grandona, para eu colocar no meu quarto. Bem, se ficar pesado, Papai Noel, talvez você poderia entregar a caixa de lápis para outra criança. Eu não quero ser muito egoísta. Gente, brincadeiras à parte, são cartas realmente reais, porque no universo infantil há muita expectativa, muito sonho, há muita fantasia em relação ao Natal, ao Papai Noel, de forma errada, nós sabemos. Mas as crianças de fato esperam o Natal chegar para receber presentes, para receber mimos, alguma coisa dos seus pais, dos seus responsáveis, dos seus tios, dos seus avós. E Natal é frequentemente associado com espera. Quanta expectativa a gente alimenta nesse período do ano, não é verdade? Do ano que vai encerrar, do ano que está para chegar. Quanta gente ainda hoje espera o Natal chegar com essa fantasia na mente, de esperar de fato receber um presente, uma roupa, um brinquedo, alguma coisa material. Deixe-me fazer algumas perguntas para você nesse momento. O que você está esperando de fato para este Natal? O que você espera receber? Você está ansioso para receber algo especial neste final de ano? Eu disse tudo isso para ilustrar, porque no Evangelho de Lucas, nós nos deparamos com 2 personagens que só aparecem na Bíblia por causa do primeiro Natal, e que tiveram esses 2 personagens um grande privilégio. Ambos estavam à espera de alguma coisa, na verdade, eles estavam esperando alguém. Abra sua Bíblia, e eu quero fazer uma brevíssima reflexão nesta manhã, em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, diz assim a palavra de Deus: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que lhe fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, ou Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram, ou seja, Maria e José, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Seguindo o costume da lei judaica naquela época, José e Maria levaram o menino Jesus, o bebê Jesus, para ser apresentado no templo em Jerusalém. Jesus aqui já estava provavelmente com 40 dias de vida, 6 semanas. Então, depois de dar à luz, Maria precisou esperar todo este tempo para oferecer o sacrifício da purificação no templo, e José estava ali ao seu lado, conforme a determinação da lei em Levítico, capítulo 12, de 1 a 8. A mulher precisava esperar 40 dias para que o seu fluxo menstrual cessasse e ela fosse levada ao templo com o seu marido para apresentar a criança ao Senhor. E José e Maria eram fiéis observantes da lei. E ali estava então o menino Jesus sendo apresentado no templo em Jerusalém. Então, quando levaram o bebê Jesus ao templo, José e Maria se depararam com duas pessoas, já bem idosas. Lucas, o evangelista, usa uma palavra grega para destacar que tanto Simeão como Ana tinham expectativas diferentes em relação à mesma pessoa. Eles estavam em alerta para o aparecimento e pronto para receber o Messias prometido, ambos, Simeão e Ana, à espera da mesma pessoa. E eles ali naquele templo em Jerusalém se depararam com um casal, entrando com uma criança em seus braços. E provavelmente Maria segurando Jesus com 40 dias de idade, com 6 semanas de vida. E aquelas duas pessoas idosas estavam no templo e se depararam com aquela cena. Eu quero chamar primeiramente a sua atenção para Simeão, pois este homem idoso aguardava a consolação, ou seja, o conforto da parte do Senhor. Simeão era um homem justo diante das pessoas, ele era devoto em sua relação com Deus, ele era um judeu. As coisas não estavam indo muito bem para a nação de Israel naquele tempo. Havia a promessa da chegada, da vinda de um Messias, um restaurador político, social, uma pessoa, um homem que colocaria as coisas em ordem, aquele mundo em caos, novamente sob controle. Israel estava sob o controle, sob o domínio do Império Romano. Aquelas pessoas haviam perdido, então, a sua independência política, elas estavam sendo ali escravizadas, e elas foram viver debaixo das ordens de um rei cruel chamado Herodes, e muitos estavam ali se perguntando se de fato o Messias viria. O povo de Israel estava sofrendo, todos na expectativa, na espera de alguém que lhes trouxesse então consolação, conforto, consolo, encorajamento, alguém que resolvesse os problemas sociais, os conflitos sociais naquela época. O versículo 26 nos mostra que Simeão tinha uma boa razão em manter viva a sua esperança, porque tinha sido revelado a ele pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o próprio Senhor. E a expectativa de Simeão, a espera de Simeão, foi colocada no conforto que o Messias traria para ele. Entre os judeus, na época, havia um dos títulos mais populares do Messias, que era o título de Consolador. Os judeus naquela época esperavam alguém que os consolasse, que os confortasse, diante de tamanha opressão que eles sentiam. Essa expressão de Simeão me faz lembrar de dois episódios que acompanhei há quase 25, 30 anos atrás. Porque Simeão aqui diz no texto que ele não morreria antes de ver o Cristo. E quando Maria e José entraram no templo com aquela criança no colo, parece que o seu coração começou a bater mais forte, e ele foi ao encontro do casal e pegou Jesus no colo. Você que é pai e mãe, como você reagiria se um senhor bastante idoso se aproximasse de você, do seu filho, ainda no seu colo, e pegasse a sua criança no colo? Eu tenho certeza que você ficaria preocupado. Maria e José também, não tenho dúvidas, ficaram preocupados naquele momento. Quem é esta pessoa? Porque as coisas ainda não estavam muito claras para Maria e José. Eles receberam do anjo uma promessa, então as coisas ainda não estavam totalmente esclarecidas na mente dele, de que de fato aquela criança era o Messias. Então Simeão tomou Jesus nos seus próprios braços, olhou para aquela criança, e eu fico imaginando o que Deus falou com Simeão naquele momento. a ponto dele dizer para o casal, Maria e José, agora eu posso morrer, agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Como disse, essa experiência de Simeão me faz lembrar um episódio que eu acompanhei há quase 30 anos atrás, por ocasião da preparação para os Jogos Olímpicos na Austrália, no ano de 2000, por iniciativa naquela época do Comitê Olímpico Internacional, a tocha olímpica, ela percorreu algumas cidades no mundo, e naquela ocasião, o Rio de Janeiro, isso aconteceu há coisa de 23, 24 anos atrás, o Rio de Janeiro foi uma das cidades que recebeu naquela época a passagem da tocha olímpica pela cidade aqui. E eu lembro que uma senhora, ela estava numa cidade, não sei se São Paulo, Belo Horizonte, não lembro, uma cidade grande, e o rei do futebol, o Pelé, estava carregando a tocha olímpica naquela ocasião. E Pelé passou segurando a tocha olímpica, e uma emissora de televisão foi entrevistar aquela senhora, ela estava chorando, muito emocionada, e aquele repórter perguntou, e aí, por que a senhora está chorando? O que a senhora está sentindo nesse momento? E ela respondeu prontamente, muito emocionada, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram o rei do futebol. Anos depois, aqui no Rio de Janeiro, eu lembro que uma reportagem de televisão estava fazendo uma matéria sobre uma senhora muito idosa, com mais de 100 anos naquela época. Ela morava no interior de Minas Gerais. E o prefeito da cidade, naquela ocasião, soube que ela queria conhecer o mar. E a prefeitura do Rio trouxe, então, essa senhora muito idosa, com mais de 100 anos, da cidade onde morava, no interior de Minas Gerais, para Copacabana. E aquela senhora foi visitar a praia, visitar a princesinha do mar. E, mais uma vez, uma equipe de televisão foi entrevistar aquela senhora. E, olha, para minha surpresa, aquela senhora disse algo parecido com aquela outra moça por ocasião da passagem da tocha olímpica e, por coincidência, algo muito parecido com o que Simeão disse há tantos anos atrás. Aquela senhorinha, quando foi entrevistada por aquela emissora de televisão, disse o seguinte, eu muito emocionada ao estar de frente para o mar de Copacabana. Ela tinha visitado, inclusive, as instalações do Copacabana Palace, mais de 100 anos, nunca tinha visto o mar. E a repórter chegou para ela e fez a mesma pergunta, por que a senhora está chorando? Por que a senhora está emocionada? E ela disse, ah, minha filha, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram o mar. Eu já conheci Copacabana. O que realmente preenche o seu coração? E enche você de expectativa? O que mais tem motivado a sua alma? O que realmente você deseja ter ou alcançar antes do momento da sua morte? Como Simeão, como aquela senhora, ao vir o rei, como aquela outra senhora bem idosa, ao presenciar o mar de Copacabana, será que a sua expectativa para a sua vida, antes da sua morte, é de fato você ter um encontro com Cristo? Ou será que coisas terrenas, materiais, tão passageiras, te suprem? O que você realmente espera, de verdade? O que realmente preenche o vazio do seu coração? Simeão esperava o consolo para o seu povo. E parece-me que o desejo de ser consolado é uma necessidade humana universal. Todos nós lutamos contra a solidão, contra o vazio, contra a insegurança, o desespero. Na verdade, a época do Natal, um dos principais momentos de crise do ano para a depressão, para o suicídio. Muitas pessoas ficam muito mais contritas, muito mais pensativas. A questão, voltando ao texto, é que o Espírito Santo levou Simeão para o templo no dia certo, na hora certa, e ele se encontrou com a pessoa certa, e quando Simeão olhou para o bebê Jesus, agora com cerca, aquela criança com praticamente 6 meses de vida ainda, ele tomou aquela criança no colo e Simeão percebeu que aquela criança não era uma criança comum, era o Emmanuel, o Deus conosco. Aquela criança traria a tão sonhada e aguardada consolação para o povo. Aquela criança colocaria o fim na rejeição, no medo, na solidão. Aquela criança colocaria o mundo em ordem, traria de fato a verdadeira solução para o problema da humanidade. Era Jesus Cristo que Simeão estava nos braços, e Simeão pegou Jesus nos braços de Maria, começou a louvar a Deus. A questão é: o que você espera alcançar, receber ou ter antes da sua partida para a eternidade? O que de fato preenche o vazio do seu coração? Você está em busca de algo material, terreno? É alguém que te preenche, uma pessoa humana? É alguma coisa, um objeto? É ter mais dinheiro é que te preenche? É ter sucesso na profissão é o que te preenche? É ter uma carreira famosa? É ser uma pessoa muito conhecida é o que te preenche? É se casar é o que te preenche? É ter um filho é o que te preenche? É ter o carro do ano é o que te preenche? O que de fato você espera para esse final de ano? Eu espero que eu e você possamos dar uma resposta única a esta pergunta: o que nos preenche? O que realmente nós esperamos? A resposta deve ser o seguinte: eu espero mais de Deus, eu espero mais de Cristo. Será que você está precisando de consolo, de conforto, de amparo? Jesus, essa criança que foi pega nos braços por Simeão, cresceu, cumpriu o seu ministério, que impactou todo mundo, e Jesus, antes de morrer e ressuscitar, reuniu seus discípulos e prometeu deixar o Espírito Santo, o Consolador. Abra sua Bíblia nesse momento em João capítulo 14. João capítulo 14, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 14. Jesus está se despedindo dos seus discípulos antes de morrer e ressuscitar. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, promessa de Jesus. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Agora vamos ao versículo 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. É esse Cristo que esteve conosco, que quando criança esteve nos braços de Simeão. É esse Cristo que viveu entre nós, de fato viveu entre nós, foi um homem que viveu entre nós, morreu, ressuscitou, vivo está, mas antes de voltar ao céu, ele nos deixou uma promessa que se cumpre na vida de todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador e é batizado no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos consola, quem nos conforta, quem nos ensina, é ele quem nos encoraja nos momentos difíceis. Ele é o nosso consolador. Simeão olhou para Jesus e percebeu: agora eu posso de fato morrer em paz, porque os meus olhos já viram o meu Salvador. Será que você nesta manhã pode também dizer a mesma coisa? Eu posso morrer em paz porque os meus olhos já viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu posso morrer em paz porque os meus olhos já tiveram uma experiência com a água viva, que é Jesus Cristo. Eu posso morrer em paz porque os meus olhos já viram, já tiveram uma experiência com Deus Todo-Poderoso. Quem tem Jesus no coração recebe o selo do Espírito Santo. E esse Espírito habita na vida do crente, transforma, consola, conforta, encoraja, É o Espírito Santo quem dá ao crente dons espirituais. É o Espírito Santo quem santifica o crente e faz com que ele viva na esperança da vida eterna. Você quer saber como essa história termina? Você quer saber como a outra personagem do texto que teve o encontro com Jesus bebê no templo em Jerusalém, como essa história termina? Eu quero convidar você para voltar logo mais à noite, porque a mensagem de hoje pela manhã termina à noite, porque nós estamos esperando pelo Natal. E eu espero que esse Natal seja um Natal repleto de significado, de importância para você, que você espere o dia 25 chegar, e você na sua casa, talvez na véspera, no dia 24, ou aqui conosco no dia 25, celebre o Cristo vivo, que viveu entre nós, que nasceu, que esteve conosco de fato, a história prova e mostra, morreu, ressuscitou, vivo está, e Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo, e pode então ser consolado, confortado nos tempos difíceis. Eu queria orar nesse momento, e quero convidar você a voltar logo mais à noite, porque essa mensagem será concluída no culto da noite. Gente, estamos de fato passando um tempo muito difícil, um tempo de perdas, dificuldades, assim como Israel esperava naquele tempo o Consolador, aquele que traria conforto, paz. Há muitas pessoas hoje à espera de alguém que os conforte, que os console, que possa colocar um ânimo na alma. Esse alguém é Jesus. Eu não sei como você passou este ano, quais foram as perdas, dificuldades, lutas, opressões que você enfrentou. Talvez você esteja passando por um tempo de sequidão. Talvez, por alguma razão, a sua família foi destruída. Seu casamento naufragou. Seus filhos se perderam. Talvez a doença bateu a sua casa, o seu lar. Você perdeu alguém próximo. Talvez você perdeu um emprego e ainda está tentando se recuperar. Talvez você perdeu a alegria, o prazer de viver. Talvez durante este ano você pensou talvez em tirar a própria vida. Tamanho sofrimento que você enfrentou. Mas o Espírito Santo é aquele que promete nos trazer de volta a alegria perdida. É o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta. Simeão esperava o Consolador. O Consolador já veio. É Jesus Cristo. Eu queria que você nesse momento fizesse uma oração, entregando a sua vida para Deus, pedindo para Ele para suprir as suas necessidades, acalmar as suas expectativas. O que você espera para este final de ano? O que você gostaria que Deus desse a você de presente? Qual o presente que você gostaria de receber neste Natal? Do aniversariante. Do aniversariante. O que você espera receber de Deus? Peça em oração. Cristo vivo, Ele é o aniversariante. E Ele nos presenteia com a sua presença, com conforto, com consolo que só Ele pode dar. Mas eu queria fazer um outro pedido para encerrar este culto, porque talvez você precisa ser um presente para Jesus, ou melhor, o presente para Jesus. Ele é o aniversariante, e talvez você não entregou a sua vida para Ele. O melhor presente que Jesus quer ganhar de nós neste Natal é a nossa vida, é a nossa devoção, o nosso coração. E eu não sei, talvez haja entre nós nesta manhã pessoas que não se entregaram para Jesus, que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Ou quem sabe você já fez isso um dia, mas se afastou da igreja, do Evangelho. Você precisa hoje, neste domingo que antecede o Natal, entregar a Ele a sua vida, confessá-lo como Senhor e Salvador, O melhor presente que o aniversariante quer receber de você é a sua vida, é a sua entrega, a sua dependência total nele. E eu sei que há pessoas orando agora por você. Se alguém neste auditório, ou quem sabe pela internet assistindo, que quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã, e ter um Natal repleto de significado a partir deste ano, se alguém confessa a Jesus como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, entre nós nesta manhã, neste auditório, eu quero convidar você a levantar a sua mão, dizendo: pastor, eu entrego a minha vida a Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Se alguém aqui neste auditório quer tomar essa decisão, eu quero convidar você a levantar a sua mão assim, bem alto, para que eu possa ver, orar por você. Alguém, onde está a primeira pessoa? Quer entregar a sua vida a Cristo? Deus abençoe. Outra criança, Deus abençoe. Crianças também recebem Jesus como Senhor e Salvador. Elas são criaturas, entendem a mensagem do Evangelho. Há mais alguém? Levante a sua mão, bem alto, dizendo: pastor, ore por mim, eu entrego. Deus abençoe, Deus abençoe, já vi, amém. Eu reconheço, eu entendo que vocês crianças também estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador hoje. Deus abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto, dizendo: pastor, eu entrego a minha vida a Jesus. Deus abençoe, criança, amém, amém. Há mais alguém? Levante a sua mão. Isso, eu já vi, Deus abençoe, pode abaixar. Alguém está se reconciliando com a igreja nesta manhã, aqui embaixo no auditório? Levante a sua mão assim bem alto, dizendo: pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida a Jesus hoje pela manhã, eu devoto a minha vida a Cristo. Há mais alguém? Levante a sua mão. Nesta manhã, Jesus evidentemente, algumas crianças entregaram a vida delas a Jesus. E eu dou muito valor quando uma criança levanta a mão dizendo: eu aceito Jesus no meu coração, eu me entrego a Ele. Deus abençoe. Amém. Eu queria pedir a essas crianças, e se um adulto, um jovem, um idoso, tomou essa decisão e quer vir aqui à frente, eu quero convidar essas crianças para que venham aqui. Todas as crianças que levantaram a mão, confessando Jesus como Senhor e Salvador, de fato, eu creio nisto, para que venha aqui. Pode vir, em nome de Jesus. Quem levantou a mão, vem aqui. Isso. Aquele menino levantou a mão, eu percebi que os pais estavam de olhos fechados, ou seja, ele tomou uma decisão consciente, mãe. Consciente, essa criança aqui. Ele olhou para mim e levantou a mão. Vocês não induziram, não convidaram, ele entregou a vida para Jesus. Vocês podem vir aqui ficar com seus filhos? Isso. Pode vir. Os pais podem vir. Mãe, a sua filha levantou também a mão. Vem cá ficar com ela. Vem cá. Isso aqui. Os pais dessas crianças que estão aqui podem vir juntos. Os responsáveis, os tios, os avós, podem ficar com elas. Isso, pode vir. Nós não podemos subestimar uma decisão de criança. Nós não podemos dizer que não tem importância. Tem importância sim. São criaturas. Jesus veio para as crianças principalmente. E nós cremos nessa decisão. Todas as crianças estão acompanhadas pelos seus pais responsáveis. Isso. Há mais alguém que entregar a vida a Jesus? Pode vir aqui à frente.